As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. Está confirmado o primeiro caso de coronavírus no concelho de Torres Novas. A indicação está a ser avançada pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, num registro que faz com que sejam já 9 as pessoas infectadas na região. Orém e Tomar têm 2 situações cada. São os concelhos com mais casos, seguindo-se Abrantes, Alcanena, Constância e Vila Nova da Barquinha, para além dos já citados. O número de mortes por coronavírus em Portugal subiu, entretanto, e já são 23, mais 9 do que a atualização efetuada neste domingo. Os dados foram confirmados pela Direção-Geral de Saúde, que aponta para um número de infectados que supera as 2 mil pessoas, precisamente 2.060. De entre as vítimas mortais, 9 residiam no Norte, 5 na região Centro, 8 em Lisboa e Val do Tejo e 1 no Algarve. Desde o início do ano já foram registados 13.674 casos suspeitos. Deverão começar a chegar esta semana às 3 unidades hospitalares da região os 60 profissionais de saúde que o Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo aprovou numa medida de apoio ao centro hospitalar, profissionais que virão para a região prestar cuidados de saúde. Inicialmente, o CHMT encetou este pedido aos municípios de Abrantes, Tomar e Torres Novas. Contudo, entenderam os 3 autarcas realizar este apoio, que ascendo a 50 mil euros conjuntamente, através da comunidade intermunicipal. Os 60 profissionais, entre os quais médicos, enfermeiros e técnicos de diagnóstico e de terapêuticas das diferentes especialidades assistenciais, vão permanecer nas 3 unidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Abrantes, Tomar e Torres Novas, durante os próximos 30 dias. Segundo o Centro Hospitalar, estes profissionais pretendem encontrar uma resposta às necessidades dos profissionais de saúde no âmbito da presente pandemia do Covid-19 coronavírus. Para além dos profissionais mencionados, poderão chegar outros grupos profissionais de diversas áreas da saúde, como, por exemplo, da área da psicologia. Entretanto, 3 unidades hoteleiras de Abrantes, Tomar e Torres Novas vão acolher estes profissionais, facto que se reveste de grande importância pelos longos períodos de horários de trabalho a que estes profissionais ficarão sujeitos, não havendo condições, por isso, para que no final dos turnos possam fazer viagens longas de regresso às suas residências.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar está a fazer chegar às caixas de correio dos residentes na freguesia um aviso com um conjunto de contactos, não só da Junta, mas também de outras entidades às quais a população de São Pedro pode recorrer nesta altura. Como refere Maria de Lourdes Ferro Mal, Presidente da Junta, esta é uma das ações em curso, a par de outras medidas, que visam também criar condições na freguesia que contribuam para fazer face à pandemia.
Estamos a deixar nas caixas de correio um aviso com esses números de telefone, um aviso que tem também, para além do número do telefone e contactos da Junta, tem o contacto no telefone do Centro de Saúde para as pessoas que forem utentes do Centro de Saúde de São Pedro. O médico, e foi isso que combinámos, está a dar as orientações pelo telefone. Antes de saírem, para se tiverem alguma necessidade de medicamentos, algum problema, telefonem para o número de telefone do Centro de Saúde. Também da farmácia de São Pedro, caso queiram ou precisem de alguns medicamentos da farmácia, a farmácia também leva medicamentos da casa das pessoas. Portanto, disponibilizámos-nos também à Câmara Municipal para podermos fazer a desinfecção de espaços públicos, disponibilizando equipamento e pessoal. Por isso, estamos a aguardar nessa sequência, que a Câmara também depois, durante o dia de hoje, nos possa informar se tem o material para fazer as desinfecções e nessa sequência iremos pedir portanto, de acordo com o que nos for pedido. Eu informo ainda que também relativamente ao cemitério, Nós vamos publicar um edital que já deixei pronto de manhã para restringir de alguma forma o número de pessoas em funerais, de acordo também com o que está definido na legislação, e que também restringe o número limite de pessoas nos funerais. Os funerais neste momento estão a ocorrer diretamente para o cemitério e o número de pessoas permitido é de 25 pessoas, mantendo a distância entre as pessoas, a distância indicada pela Direção-Geral de Saúde.
A Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira vai colocar um conjunto de restrições ao número de pessoas que podem, a partir de agora, marcar presença nos funerais que ocorram no cemitério local. Em declarações prestadas à ERTS, Alexandre Horta, o presidente da Junta de Freguesia de Além da Ribeira Pedreira, dava conta destas restrições, assim como de outras ações que estão a ser desenvolvidas na área da freguesia para melhor fazer face ao Covid-19.
Em linha com o que a DGS emanou para o país, né, e o governo, onde nós estamos a colocar também algumas restrições à frequência de pessoas nos funerais. Portanto, isto deriva tudo, já disse, o que a DGS disponibilizou. Portanto, vamos restringir o número de pessoas nos funerais. Se forem funerais de pessoas com Covid-19, essa restrição ainda vai ser mais elevada. Pronto, vamos aconselhar também as pessoas a não fazerem os tradicionais velórios, porque o risco é elevado, principalmente para grupos de risco, né? O número máximo fixado de pessoas que nós vamos admitir são 25 pessoas. No caso de ter doença natural ou outra, não seja Covid-19, no caso de Covid-19, pronto, vai ser mesmo restrito aos familiares mais próximos. Pronto, desde sábado passado temos uma medida implementada, que é a ajuda a que as pessoas fiquem em casa, nomeadamente os grupos de risco. Portanto, esta nossa medida é dirigida mais a pessoas com mais de 75 anos e com doenças crónicas ou degenerativas. É a questão de ajuda nas compras de bens para necessidade e medicamentos. Portanto, temos uma parceria estabelecida com três mini supermercados da freguesia, que se encarregam de entrega das compras ao domicílio, eventualmente com alguma ajuda logística da parte da Junta, mas é um encargo dessas instituições, e também com a Farmácia dos Casais, temos também uma parceria que, da mesma forma, também entrega os medicamentos em casa das pessoas que liguem para a farmácia, ou para a Junta de Freguesia. Também está previsto, portanto, contactos estabelecidos com a Câmara Municipal, portanto, em princípio a partir da próxima quarta-feira, e também, em princípio, no período noturno, vão ser feitas as desinfecções nos arrumamentos da freguesia, pelo menos nas partes mais críticas, ainda vamos identificar convenientemente. Acho que é uma boa medida, portanto, para mitigar o risco da transmissão do vírus. Uhum. Nós estamos a fixar, digamos, nos locais de costume e também nas redes sociais os nossos contactos, portanto, quer do executivo da Junta, quer dos funcionários da Junta, para o que for necessário. Portanto, estamos 100% e 24 horas ao dispor da nossa população.
A população idosa e isolada do Conselho de Tomar está no centro das atenções do município de Tomar, tendo em consideração esta fase pandémica em que nos encontramos. Anabela Freitas, apresenta a autarquia em entrevista à ERTS, deixou um conjunto de medidas em torno daquele que é considerado um grupo de risco perante o Covid-19.
A questão da população idosa e que vive sozinha é efetivamente uma questão que nos preocupa. Portanto, foi já feita uma ronda, digamos, por todas as instituições que prestam apoio domiciliário e que fornecem refeições, para saber da capacidade de resposta das mesmas. Foi criada uma linha de emergência social em que as IPSS têm conhecimento. E também as nossas freguesias, quase na sua totalidade, têm as comissões sociais de freguesia. Temos detectado, e está a ser acompanhado pela linha de emergência social, um conjunto de idosos que não estavam ligados a nenhuma instituição de solidariedade social, mas que iam comer, por exemplo, a restaurantes. Os restaurantes encerraram e agora estes idosos estão, poderiam ficar numa situação complicada. Dentro daquilo que é a rede social e dentro daquilo que é os nossos parceiros, estamos a fornecer, portanto as instituições estão neste momento a fornecer as refeições a esses idosos, fazendo os idosos, porque isto eram idosos que tinham alguma capacidade financeira e portanto em vez de pagarem ao restaurante onde iam comer, pagam à instituição que está a fornecer a alimentação. Por outro lado, temos também um conjunto já de restaurantes que, apesar de estarem encerrados, manifestaram a sua disponibilidade para abrirem também para fornecer aos mais carenciados. E, portanto, todos estes recursos estão elencados e, se for necessário ativá-los, ativaremos.
Em estreita articulação com as orientações da Direção-Geral da Saúde, enquadrado pelas medidas extraordinárias aprovadas em Conselho de Ministros, a Câmara Municipal do Entroncamento tem em funcionamento uma linha de apoio social de emergência Covid-19 para apoiar a população mais vulnerável. A linha funciona todos os dias da semana, das 8 às 20 horas, com os telefones 249 241 339 e 300 400 380 e tem como finalidade apoiar idosos, pessoas com deficiência e famílias em situação de maior vulnerabilidade no fornecimento de alimentos, medicação, apoio psicológico, entre outros. A Câmara Municipal do Entroncamento, em conjunto com os parceiros locais que integram o CLAS, o Conselho Local de Ação Social do Entroncamento, juntas de freguesia, instituições particulares de solidariedade social, assim como PSP, bombeiros, CPCJ, voluntários da comunidade, entre outros, tem no terreno uma rede de apoio social de emergência que tem vindo a prestar apoio de refeições, bens alimentares, medicamentos e apoio psicossocial. O município está igualmente a acompanhar diariamente cerca de 150 idosos que se encontram em estado de maior vulnerabilidade. O Serviço de Apoio e Acompanhamento Social, promovido pelo Centro de Educação e Recuperação do Entroncamento, está disponível para atendimento em situações de efetiva emergência social durante 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Rádio Web, a primeira a informar.
Considerando o período difícil que atravessamos devido à pandemia do coronavírus, com inevitáveis repercussões negativas na economia local e constrangimentos vários no cotidiano da população de Mação, o município local vai isentar de pagamento o valor correspondente ao consumo de abastecimento de água, saneamento de águas residuais e gestão de resíduos urbanos do mês de março de 2020 a todos os consumidores do Conselho de Mação. A medida poderá ser reavaliada mediante a situação da epidemia do Covid-19 no país, bem como de acordo com outras medidas que eventualmente possam ser tomadas no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo de apoio a entidades e populações e que já foram ou poderão vir a ser efetivadas em prol do combate à pandemia, refletindo a preocupação de todos os 13 municípios relativamente a esta problemática em que todos vivemos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Por causa do Covid-19, tem sido nesta fase intensa a atividade desenvolvida pela Cruz Vermelha Portuguesa dos centros regionais de instituição, como é o caso do núcleo de Abrantes Tomar. Como refere Nuno Dias, o responsável pelo núcleo, houve necessidade de suprir em grande medida a atividade na área social desenvolvida pela Cruz Vermelha de Abrantes e a Tomar para reforçar, nesta altura, a componente de emergência, em particular o transporte de doentes.
Nós temos duas áreas distintas. Temos uma área a que chamamos de emergência, nomeadamente o transporte de doentes, quer urgentes, quer não urgentes, e depois temos uma área social. A nossa área social está também um bocadinho mais suprimida devido à contingência nacional. Andámos a reduzir os nossos elementos também para protegê-los um bocadinho. Agora, digamos que a área de emergência, nomeadamente o transporte de doentes, registámos algum decréscimo no transporte de doentes não urgentes, também fruto das medidas que os próprios hospitais, as clínicas de fisioterapia, enfim, também estão a tomar. Continuamos com transportes de doentes, nomeadamente hemodiálise, são aqueles serviços que as pessoas necessitam de fazer diariamente. Temos alguns serviços também para hospitais de Lisboa, de Coimbra, do Porto. Enfim, esses transportes temos vindo a fazer, embora em menor número, e depois estamos noutra linha da frente, na linha da frente dos transportes de emergência, que já fazíamos, a parte também de outras entidades, como os bombeiros, como o INEM, que já fazíamos. A Cruz Vermelha tem uma, neste momento, um protocolo com o INEM para o transporte de doença de pessoas suspeitas de Covid a nível nacional. Neste momento a Cruz Vermelha tem empenhadas cerca de 11 ambulâncias, juntamente com o INEM, em que o objetivo é o transporte das pessoas, quer de hospitais para outros hospitais de referência, quer dos domicílios para unidades hospitalares. Este é um serviço que atualmente a Cruz Vermelha também tem, está a ter bastante solicitação por parte do Ministério da Saúde, neste caso do INEM. Sei que em Portugal até ontem já foram transportadas só pela Cruz Vermelha cerca de 220 ou 230 pessoas a nível nacional, e pronto, é uma situação que temos estado a acompanhar de perto. O nosso aconselhamento é também, vai um bocadinho ao encontro daquilo que tem sido veiculado pelos órgãos de comunicação social. Sempre a porta de saída ou a porta inicial seria sempre o SNS, a saúde, o número da saúde nacional que temos, o 808-242-424. Este deveria de ser sempre o número inicial onde as pessoas deveriam solicitar esclarecimentos e tentar pedir alguma ajuda inicial.
Apostada em dar continuidade à sua intervenção na área da violência doméstica e de género, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo já arrancou com o projeto Maria 2, que ficará vigente no território dos municípios do Médio Tejo até novembro de 2022. O projeto, que compreende um investimento total de cerca de 120.500 euros e mais de 100 mil euros de apoio do Fundo Social Europeu, tem como principais objetivos consolidar as respostas municipais e intermunicipais à problemática da violência doméstica e de género existentes, combater o fenómeno da violência doméstica e de género, aumentar o número de casos reportados e sensibilizar e informar para as questões da violência doméstica e de género na região do Médio Tejo. Direcionado para vítimas e potenciais vítimas, para os técnicos de intervenção, docentes, estudantes e idosos, o Maria 2 tem como prioridades temáticas a promoção da igualdade entre homens e mulheres, a igualdade de oportunidades e a de não discriminação e a inovação na partilha comum de procedimentos e instrumentos de trabalho. Recordo-se que durante a primeira fase do projeto, que terminou em outubro de 2019, foram implementadas 13 estruturas de apoio e atendimento em cada um dos municípios da região. Foram promovidos diversos workshops a técnicos de intervenção e a professores, e foram produzidos materiais formativos, informativos e pedagógicos sobre a temática. Atualmente, para o Maria 2, estão previstas um conjunto de iniciativas. Através das estruturas de apoio e atendimento já criadas, será possível proceder-se ao apoio psicológico, social, jurídico, também de saúde e de educação, entre outras formas de apoio, a um conjunto vasto de pessoas.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Infarmed, a Autoridade Nacional do Medicamento e do Produto de Saúde, deu parecer positivo ao pedido para cultivo, importação e exportação de cannabis sativa L por parte da farmacêutica Canandés, Portugal, que pode assim avançar para a implementação de uma unidade fabril em Vila de Rei. A Infarmed vai, dentro de 6 meses, realizar as devidas vistorias às novas instalações da farmacêutica, a instalar no lote 1 da zona industrial do Soto, de forma a garantir o cumprimento das boas práticas agrícolas e de colheita e demais requisitos decorrentes da atividade para a concessão da autorização para cultivo, importação e exportação da espécie vegetal cannabis sativa L. Em análise pelo Infarmed, encontra-se ainda o pedido para a transformação de cannabis em produtos farmacêuticos, a implementar igualmente na unidade de Vila de Rei. Com este último parecer a ser também aceito, a Canandés Portugal vai efetuar em Vila de Rei um investimento no total da ordem dos 10 milhões de euros, com previsão de contratação de 100 trabalhadores, sendo que a maioria qualificados com título académico superior, no prazo máximo de 4 anos.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
Vivemos um momento muito delicado da nossa vida pessoal e comunitária devido ao coronavírus. A vida de cada ser humano tem um imenso valor aos olhos de Deus. Consequentemente, se em algumas circunstâncias alguma coisa atenta à saúde pública e à vida de muitas pessoas, e talvez à nossa também, não devemos sentir-nos sozinhos. Vivemos uma emergência sanitária internacional. Devemos enfrentá-la com serenidade, seriedade e coragem. Como membros de uma comunidade que se quer responsável, todos somos chamados a sacrificar algumas coisas no nosso estilo de vida em favor do bem comum. Cada um de nós é chamado a desempenhar bem a sua parte. Em todo este processo, saibamos que não estamos sós. Deus protege-nos e assiste-nos com o amor de Pai misericordioso. Neste tempo de limitações nos nossos encontros e saudações, permaneçamos serenos. Na mudança obrigatória aos nossos hábitos, encontremos mais espaço para a família, para a interioridade, para a leitura, onde se inclui a leitura da Palavra de Deus neste tempo de quaresma para nós cristãos, que nos convida ao jejum, à oração, à caridade, à leitura mais intensa da Palavra de Deus. Neste tempo de emergência sanitária internacional, estejamos vigilantes. Deixemos-nos guiar docemente pela mão de Deus, tal como fizeram os seus discípulos, que o seguiram não porque eram bons, mas porque eram discípulos. Este tempo de crise sanitária, dentro do tempo da quaresma, pode ser a ocasião especial que nos faltava para nos encontrarmos com Jesus no segredo e com a família na intimidade. O vírus espalha-se como uma gota de azeite. Entretanto, rezemos para que o Senhor afaste esta praga, não só da nossa individualidade, da nossa família, da nossa comunidade, do nosso país, mas de todos os povos do mundo. Este é o momento da corresponsabilidade. Nós, cristãos, que formamos o corpo de Cristo, damos o nosso contributo pela oração, pela proximidade e insistindo na visão de esperança. Esta prova pode constituir uma boa ocasião para solidificarmos a fraternidade na solidariedade. O momento é certamente grave, mas não podemos cair na armadilha do desespero ou do medo, que paralisam sobretudo a razão. É necessário alimentar a esperança, que unida à força da fé, nos sustente neste momento mais escuro da nossa existência. Neste tempo de quaresma, nós cristãos e toda a comunidade, de facto, reze e jejue pelos contagiados, pelos profissionais da saúde, pelos idosos que vivem nos lares e pelas nossas comunidades, para que a quaresma nos proporcione a conversão do coração e nos permita redescobrir o tesouro da Eucaristia e da Igreja como povo de Deus. Que o Senhor ilumine particularmente os estudiosos que procuram um remédio para as vítimas do coronavírus. Pensemos e rezemos por aqueles que fazem o melhor para ajudar a todos. Sabemos que na sua exposição ao vírus temem pelas suas famílias, pelos seus amigos e, no fim, também temem pelas suas vidas. No silêncio das nossas casas, agradecemos a Deus a vida de todos, médicos, enfermeiros, auxiliares de saúde, os que trabalham nos lares, na valência de apoio domiciliário, os membros da comunidade, dos meios de comunicação social, os que mantêm os supermercados abertos, os que vivem na solidão e no medo. O importante é estarmos todos comprometidos responsavelmente no bem-estar uns dos outros. Que todos os membros da comunidade tomarense e toda a nação cumpra as regras para que saiamos desta crise sanitária prontos para viver melhor e para sermos mais felizes. Que este desejo se realize o mais cedo possível.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.